Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa. Trazendo agora novidades hoje só da Netflix, né? Os outros serviços de streaming resolveram dar uma parada por aí, né? Essa semana. Mas a Netflix não para. A Netflix tem coisa toda semana. E vamos trazer três novidades. Um filme, um blockbuster que estreia na Netflix. E também duas séries que retornam com as suas temporadas. Mas primeiro, começando com Arm of Dead, um filme do Zack Snyder. A gente estava falando tanto do Zack Snyder aqui nos últimos meses, né? Por conta da sua versão da Liga da Justiça, que fez tanto barulho na HBO. E agora ele vai para a Netflix para estrear um filme de ação zumbi. Muita gente está chamando de Neo Zumbi, né, que conta uma história de uma missão militar que deu errado e o primeiro zumbi é um militar, né, ali na Área 51, não explica muito bem a origem desse zumbi. E aí as primeiras hordas de zumbis começam por ali. E a diferença desse filme de zumbi para os outros é que existem alguns tipos de zumbis, né? A gente pode classificar Army of Dead como um Mad Max pós-apocalíptico de zumbi, né? E aí são vários estilos de zumbis diferentes, uns são mais rápidos, outros são mais lentos, assim. A gente já viu isso em alguns outros filmes. E aí cabe ao Dave Bautista acabar com todos eles, né? Ser o grande salvador da pátria ali no filme do Zack Snyder, que promete muita ação, promete muita reviravolta na sua história e aquele estilo clássico trash, assim, né? Aquele estilo que explode coisas sanguinárias explodindo o tempo todo. É mais ou menos essa a tônica de Arm of Dead.
Sim, e o Zack Snyder, ele fala muito sobre desconstruir gêneros. Essa é a pilha dele, né? Ele gosta, pelo menos na cabeça dele, ele tá sempre desconstruindo gêneros. Nem sempre funciona, às vezes funciona. E o filme de zumbi foi importante na carreira dele, né? Um dos primeiros filmes que ele dirigiu, pelo menos, na verdade, o primeiro grande filme que ele dirigiu foi o remake de Madrugada dos Mortos. Então, Sim. Ele já tem ali uma intimidade com o gênero de zumbi, só que Madrugada dos Mortos é um filme de zumbi bem mais clássico. É um remake ali do Romero. E aqui ele vai nessa onda, nessa pira dele de desconstruir gêneros. Então, é um filme de zumbi, mas também é um filme de ação, e ao mesmo tempo é um filme de assalto, né? Porque esse grupo do Dave Bautista, eles tem ali a parada de salvar o mundo, de certa forma, mas isso é muito secundário, porque a prioridade deles é achar um cofre. Porque qual é a parada? Os zumbis, eles atacaram algumas cidades e em Las Vegas eles conseguiram cercar a cidade. Então a contaminação ela tá contida. Não é um universo de apocalipse zumbi que tem zumbi em todos os lugares da cidade. Não é tipo The Walking Dead. Então os zumbis estão ali na cidade. A cidade foi cercada e foi contida. Só que um grande banqueiro falou, tem um cofre com tipo milhões de dólares ali. E Las Vegas vai ser explodida. Como tá contido, eles vão explodir toda a cidade pra matar todos esses zumbis de uma vez por todas.
E vai dinheiro junto.
Exato. E aí a ideia deles é conseguir invadir o cofre, enfrentando zumbis, pra salvar o dinheiro antes de explodir a cidade. Então é um gênero dentro do outro. É bem a cara do Zack Snyder. E aí, assim, é um filme de grupo, é um filme de zumbi. Então tem várias camadas. Eu fico um pouco preocupado, principalmente porque o filme tem 2 horas e 40. Tipo, o Zack Snyder gosta muito de fazer essas coisas longas. Ele tem um probleminha com cortar. Às vezes ele faz coisas que poderiam ser polidas, podemos dizer assim. Mas assim, o filme me parece interessante. Ele tem uma cara de blockbuster bem legal. Tem tecnologias novas na criação de cenários. Ele criou uma tecnologia ali junto com os produtores para criar cenários realistas através de computação gráfica, que me parece bem interessante. Tem algumas escolhas de câmera muito bacanas, mas fica aí essa dúvida. É o Zack Snyder. E o Zack Snyder é meio ame ou odeio, né? Tem muita gente que ama o cara, tem muita gente que odeia. Eu tô no meio termo. Algumas coisas eu amo, outras eu odeio.
Eu até gosto dele. Eu gosto do estilo dele. Se a gente pegar o tempo de exibição, por exemplo, da Liga da Justiça, a versão dele teve mais de 4 horas, né? Sim. Muita gente não sabe, mas 300, por exemplo, são 300 minutos. Não 300 o filme de Mas fora isso, a Netflix decidiu adiantar, na verdade, o lançamento do filme para o dia 14 lá nos Estados Unidos, só que ele estreou nos cinemas, né? Esse teste dos cinemas reabrindo lá nos Estados Unidos devido à vacinação, e aí ele estreou em 430 salas de cinema lá nos Estados Unidos, e aí ele acumulou 780 mil dólares. Se a gente pegar para ver uma média, é muito mais baixo do que o cinema estava acostumado a arrecadar, né?
Sim.
Mas serve como um teste para ver como vai adiantar a bilheteria lá nos Estados Unidos. E agora ele chega no dia 21, também conhecido como amanhã, no catálogo da Netflix. Ele teve um orçamento de 70 milhões para ser produzido. Então, esse lançamento no cinema não foi nem para se pagar, né? Foi para mais ou menos ver como que Sim. vai voltar à normalidade dos cinemas lá nos Estados Unidos e depois replicar para outros lugares do mundo.
E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar que mesmo estando bem melhor a situação dos Estados Unidos em relação principalmente ao Brasil, a pandemia não acabou. Então, eu acho que muita gente, sabendo que o filme vai estrear na Netflix uma semana depois, isso acaba pesando muito nessa bilheteria, né? Filmes que estão estreando só no cinema, tem alguns que estão garantindo umas bilheterias até razoáveis, maiores.
Uhum.
Mas aí você tem o peso de que você já assina a Netflix, você pode assistir na sua casa. E o próprio Zack Snyder pensou nisso. Eu vi uma entrevista que ele deu essa semana, que ele falou que ele e a galera do som, trilha sonora, design de som, eles pensaram em fazer uma experiência imersiva pra TV.
Uhum.
Eles nem pensaram no cinema e depois o filme foi jogado. Eles já sabiam que ele era um original Netflix e que eles fizeram pensando nisso, pensando em você assistir em casa. É claro que você tem uma TV com um som massa, ajuda, né? Em relação a, por exemplo, assistir no celular com um fone de ouvido ruim.
Com o lado falhando, né?
Exato.
Com aquela explosão que
Exato.
No lado direito fica abafado.
Exato. Mas eles fizeram o filme pensando nessa dinâmica de você assistir em casa. Então não tem tantas perdas. É um blockbuster que não tem muitas perdas. Em relação a isso, né? A gente comenta sobre isso. Eu achei isso legal.
É isso. Army of Dead estreia na sexta-feira no catálogo da Netflix. Outra coisa também que estreia essa semana é a segunda temporada de Special, uma série muito interessante que estreou ainda em 2019 e chega na sua segunda temporada e última, né? Essa vai ser a última temporada, que conta a história do Ryan, um homem gay com paralisia cerebral. Ele tem uma paralisia branda, né? Só que ele decide reescrever a sua identidade e finalmente viver a sua própria vida. A primeira temporada ela é muito bonita, ela é muito singela, assim. E aí agora a segunda volta com toda a história do Ryan. Eu não acompanhei a primeira temporada, mas você viu, né, Flávio? Você gostou?
Eu gosto da série. Eu ainda não sei muito sobre a segunda, principalmente em relação ao tempo dos episódios, que foi a coisa que eu mais gostei, que mais me fez assistir a primeira temporada, pelo menos começar, porque ela tinha, tipo, 8 episódios de 15 minutos.
Tá vendo? Aprende, Zack Snyder.
Ela é uma série muito... Foi uma série muito rápida de assistir. Eu não sei se a segunda temporada vai repetir, né, esse padrão de tamanho de episódios, mas a série ela é muito legal, porque ela é produzida pelo Ryan O'Connell. E ele também interpreta o personagem. Ele é um homem gay com paralisia cerebral. Então, é uma série autobiográfica onde ele interpreta ele mesmo. Isso pode ser um pouco confuso, mas ao mesmo tempo dá uma ideia de proximidade, de... Ele sabe o que ele tá contando, então você se sente próximo daquela história. Eu acho que isso ajuda numa série desse tipo, que ela é uma dramédia, ela tem uma boa dose de drama, mas também é uma série leve sobre esse cara tentando viver a vida dele. Então ele tem relacionamentos frustrados, ele conhece pessoas que atrapalham ele tem problema no trabalho, então é uma coisa que é muito normal e que a ideia da série, apesar dele ser um personagem especial, né, nesses parâmetros da paralisia, o título brinca com isso, a série brinca com isso, a ideia de trazer ele para a normalidade. Então, a boa parte dos problemas não são problemas relacionados à paralisia. Eu até lembro, que eu acho que eu falei até na coluna sobre essa primeira temporada, se bobear. Eu lembro que eu falei que é curioso que, tipo, a paralisia você pensa que vai ser o principal problema, mas não é. O principal dilema dele é que ele não consegue aceitar a sexualidade dele. Então, a série brinca com essa troca. E aí, na primeira temporada, ele já começa a se aceitar mais. E pelo que eu li, essa segunda vai trazer ainda mais pra normalidade. Ele ter problemas, por exemplo, no trabalho. Problemas do dia a dia. Problemas que todos nós temos. Apesar dele ter paralisia cerebral, esse não é um problema pra ele, sabe? É muito curioso como a série brinca com essa dinâmica.
Se você não quiser assistir Special, vai estrear agora no domingo, no dia 23, a terceira temporada de Master of None. Uma das melhores séries aí que a gente tem na Netflix, de comédia. Ela é produzida e dirigida pelo Aziz Ansari. As duas primeiras temporadas contavam a história do próprio Aziz em Nova York e seus dilemas amorosos, como ele lida com ser um indiano em Nova York, como rola esse preconceito por ele ser indiano e como ele lida com as questões amorosas, né? Como ele consegue um par romântico. E aí as duas primeiras temporadas foram focadas nele. Só que depois do final da segunda temporada, a gente teve um hiato aí em 2019 para 2021 e a gente ficou sem muita notícia da série, muito em relação ao próprio Aziz Ansari, que teve envolvido alguns casos de abuso sexual, que posteriormente foram negados, enfim. Teve toda uma polêmica envolvida com o nome dele, e a série deu uma escanteada. E agora volta na terceira temporada, só que não conta a história do Aziz. Volta contando a história da Denise e da Alicia, que são as duas parceiras, são amigas dele. E aí a série vai para um outro foco, contando a história dessas duas, ignorando as aventuras românticas do Dev, né, que é o Aziz, contando a história delas, como elas lidam com a questão amorosa depois que passam a morar juntas, né? Master of None É uma série muito inteligente, muito boa de assistir, com um humor muito peculiar. E se for olhar aí para trás nas listas que a gente colocou, as duas temporadas entraram nas melhores séries do ano, né? Tanto de 2019 quanto de 2017.
Eu acho que o personagem vai aparecer, ele só não vai ser protagonista. Mas o Aziz, ele continua como roteirista e como diretor. Ele vai dirigir alguns episódios da série. Então ele está participando ali plenamente da criação. A Lina Waithe também, que interpreta a Denise, já interpretava. Ela era roteirista das outras temporadas, então ela continua nesse...
Ela ganhou um Emmy, né, recentemente.
Sim, e aí ela continua como roteirista da série também. Então é a mesma equipe, só que eles vão focar na Denise, nesse novo relacionamento dela. E por mais que tenham participações, eu acho que isso é muito uma opção para você conseguir gravar na pandemia, porque a série foi gravada durante a pandemia. E aí você foca em um casal, assim como... Malcolm e Marie e outras produções que estão saindo, você tem ali só dois personagens, poucos personagens em tela, dividindo. Isso facilita a produção nesse contexto que a gente está vivendo. E aí acaba sendo uma opção. A gente ainda não sabe muito sobre quantidade de episódios, né? Como que vai ser essa construção dessa temporada. Mas assim, depois das duas primeiras que estão ali, que é a minha série favorita da Netflix, eu tô completamente entregue. Então qualquer coisa que eles lançarem, eu tô comprando e eu vou assistir no domingo correndo.
Sim, e estreia no domingo, né? Estranho isso, mas por uma decisão meio que comercial, enfim, não sei se isso tem relação com a história. No dia 23, estreia no catálogo da Netflix. Se você não acompanhou as duas primeiras temporadas, vale muito a pena ver e entender toda a história do Dev, né, do Vivido pelo Aziz Ansari, e como chega na história das suas amigas. Enfim, é uma série muito legal, eu também gosto bastante. Está disponível no catálogo da Netflix as duas primeiras temporadas, e agora estreia a sua terceira no dia 23.
Exato.
Bom, é isso. Essas são as dicas da coluna sem spoiler de hoje. A gente volta na semana que vem. Lembrando, se você quiser mais informações sobre tudo que a gente falou aqui, é só entrar em audioceia.com. Vai ter lá um texto sobre Arm of Dead, vai ter sobre Master of None, Special também. Você vai ver trailer, o elenco, tudo sobre a produção do filme, das séries. Você encontra em audioceia.com. Também lá no nosso Instagram, só pesquisar por audioceia. Ah, e também lá no TikTok. Só pesquisar lá no TikTok audioceia que você vai encontrar a gente também. É muito legal. Eu adoro TikTok, tô passando muito mais tempo lá do que na minha vida real. Mas a gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.
Até.